jejum de 40 horas, jejum de 21 dias. Eu gosto de jejum. Porque eu sei que quando eu estou jejuando, os irmãos estão conseguindo me ouvir? Quando eu estou jejuando, eu estou mortificando a minha carne. Amém? E jejum é isso, mortificar a sua carne. Fala assim, jejum é mortificar a minha carne. Eu coloco a minha carne no lugar dela, submissa ao Espírito. Amém? Aleluia. Amém. Os irmãos se abasteceram antes de começar o jejum? Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, vocês devem ter recebido o cronograma, né? Nós teremos um tempo livre para as células amanhã o dia inteiro, né? Para os líderes terem a liberdade de se juntar, de não de almoçar, né? Não, brincadeira. Aleluia. Almoçar deixa para o domingo, amém? Mas de vocês terem comunhão, fala comunhão. Sabe, presta atenção. A comunhão vai gerar a intimidade. E a intimidade vai gerar os frutos. Então, a sua célula, todos nós precisamos de comunhão. Porque a comunhão vai gerar a intimidade. Toda vez que você vai se dedicar ao Senhor no seu devocional, você está tendo comunhão com Ele. Essa comunhão vai gerar uma intimidade. Você vai estar mais sensível à voz de Deus. Você vai saber discernir quando é Deus e quando não é. E isso vai gerar frutos. Fala assim, frutos. Sabe, tem dois tipos de frutos na Bíblia. Um são as vidas. As vidas que o Senhor deseja que nós alcancemos. E o outro são os frutos do Espírito. Então, toda vez que eu tenho comunhão com os meus irmãos, comunhão com o Senhor, vai ser gerado intimidade e vai ser será gerado frutos. Fala, frutos. Amém? Aleluia. Hoje eu quero pregar algo para os irmãos, eu quero fazer um pedido para os irmãos, que assim que a gente terminar de pregar a palavra hoje, a gente já vai subir essa palavra para estar livre para vocês ouvirem, e eu espero que você ouça pelo menos uma vez amanhã, se possível. Sabe, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, melhor. Por quê? Lembra? Jejum é oração intensificada. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos quebrando cadeias. Então, existem cadeias na nossa mente, coisas que estão travadas, que precisam ser destravadas. Parece papo de coach, mas não é não. A Bíblia diz que tem cadeias. E nós precisamos quebrar essas cadeias. E como é que a gente quebra a cadeia? Não é ficar participando de dinâmica de grupo, não. É ouvindo a palavra de Deus, é praticando a palavra de Deus, é experimentando do amor de Deus. E é isso que a gente está fazendo aqui junto. Amém? Então eu peço que você se dedique, né? Que você, né, não assista nada, YouTube. Você pode passar uma semana, fica tranquilo. Quem tiver que ser preso, vai ser preso. Quem, avião que tiver que cair, vai cair. Cai ou não cai? Você assistindo ou não, vai cair alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Vai ter uma enxurrada, sempre tem uma desgraça acontecendo. Aqui é mundo, né? Mas você não precisa estar antenado nisso. Foca no Senhor, fala assim, Senhor, eu estou aqui para experimentar mais o Senhor, eu estou aqui para me dedicar ao Senhor. Então, você vai passar 40 horas dedicada. Se você tem uma dificuldade com comida, não tem problema, mas pelo menos se dedique, se feche para o Senhor, não deixe nada te atrapalhar, não vai assistir nada, ah, peraí, eu quero saber como é que está isso, é política, é filme, é Netflix, não esquece TV, se dedica ao Senhor, se consagre ao Senhor, amém? E você vai experimentar, Deus fala com a gente experimenta da vida de Deus. Amém? Amém? Aleluia. Quem é nosso visitante, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Peraí. Tem algo errado aqui. Eu falei boa noite com carinho e amor para vocês.
Boa noite.
Aí eu vou lá e falo igreja maravilhosa. Peraí, por que não deram boa noite também? Por quê? Ah... Boa noite. Agora sim é um boa noite. Aleluia. Vou ter que ensinar agora a dar boa noite também? Já chega a igreja maravilhosa. Eu chego lá, eu não desisto. Aleluia. Irmãos, quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Estou muito feliz de você estar aqui. Papai do céu, nessa noite nós queremos te dar graças. Te dar graças porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de vida, um Deus de amor. E o Senhor é um Deus que libera do Teu amor sobre nós. Por isso, Senhor, nessa noite, vem trazendo, Deus, a revelação da Tua palavra. Vem trazendo, Deus, a vida. Vem trazendo a unção, Senhor, para nós. Deus, porque sem a Tua unção nós não somos nada. Por isso, Senhor, vem trazendo a revelação da Tua palavra em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Amém. Irmãos, o pastor Wilson deu liberdade para nós pregarmos sobre restituição. E quando ele deu essa liberdade, eu fui buscar em Deus o que a gente deveria pregar. E Deus me mostrou algo. Que nós precisamos restituir. E eu, buscando o Senhor, ouvindo palavras, lendo a palavra, Deus me trouxe algo para ministrar nessas 40 horas. E eu só peço que você preste muita atenção para você receber, amém? E tem a ver com o tema, é a restituição dos filhos de Deus. Sabe, quando um pai tem um filho, ele deseja, um pai normal, é óbvio, ele deseja dar do melhor para o filho. E quando um pai, ele dá a coisa para o filho, mas o filho não aproveita como deveria, ou não sabe manusear aquilo que o pai deu como deveria, o pai tem que às vezes retirar aquilo do filho, porque o filho não está entendendo. Aonde eu quero chegar? Nós somos filhos de Deus. E tudo que tem a ver com Deus tem a ver com espiritual. Tem a ver com o poder de Deus. Tem a ver com a unção de Deus. E nós, como filhos de Deus, nós deveríamos representar a Deus na terra. Sermos pessoas que liberam da unção de Deus para as outras pessoas. Que quando você conversar com alguém, quando você falar com alguém, a pessoa sai melhor do que ela entrou. Quantos estão me acompanhando? Jesus disse, ide pregar o evangelho, ide fazer discípulos, curai os enfermos, libertar os cativos. Foi isso que ele falou para nós fazermos. Então isso faz parte da vida de um filho de Deus. Mas quando isso não está acontecendo, é porque foi perdido algo. Foi perdida a identidade. Foi perdido a habilidade. E foi perdida a autoridade. Sabe, certa vez perguntaram o que é unção. Defina o que é unção. Aí falaram assim, se você vê um passarinho em cima do fio, piando, isso não é unção. Mas se você vê uma vaca em cima do fio de luz da rua, assoviando, isso é unção. Então nós, como filhos de Deus, nós carregamos quem dentro de nós? O Espírito Santo. E o Espírito Santo carrega o quê? A vida de Deus, o próprio Deus, amém? Ele é a figura de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O Espírito Santo habita dentro de nós. Deus Pai está lá, à destra dele está Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos? Ele está lá. Então, Deus queria estar tão perto de você que colocou o Espírito Santo dentro de você. E Ele deseja que essa unção que está dentro de você, dentro de mim, seja o quê? Liberada para outras pessoas. As pessoas percebam isso. Os irmãos estão me acompanhando? Só que quando isso não acontece, significa que foi perdido algo. E se foi perdido, precisa ser o quê? Restituído. E esse final de semana, nós vamos restituir essas três coisas. A unção que foi liberada na minha vida e na sua vida. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 13. Mateus capítulo 3, versículo 13. Meu tempo está... 10:00, né, irmãos? Então, Mateus capítulo 3, versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Fala assim, vindo sobre ele. Versículo 17, e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho todo o meu prazer. Naquele momento Jesus estava mudando o nome dele. Ele estava mudando o nome de filho de José para filho de Deus. Naquele momento ele estava sendo o quê? Ungido, fala, ungido. Foi derramado o Espírito sobre Jesus, porque até então Jesus não tinha feito nada, não havia feito nada, estava começando o ministério dele. Amém, irmãos? E aí, a Bíblia diz que Jesus foi levado, depois eu vou ler essa passagem, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E aí é que você precisa entender, e eu vou te explicar, o que acontecia no Velho Testamento. No Velho Testamento, só três tipos de pessoas recebiam a unção. Só que o Espírito não vinha dentro deles, o Espírito vinha sobre eles. Eram os profetas, eram os reis e os sacerdotes. Somente esses três poderiam ter o Espírito Santo de Deus sobre eles, para eles fazerem. Porque tudo que Deus coloca para você fazer, que é propósito dele na sua vida, você precisa fazer com a unção de Deus. Se você não tiver o poder de Deus, se você não tiver a unção de Deus, você não vai conseguir fazer a obra de Deus. Quantos estão me acompanhando? E muitas vezes nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos com coração, os irmãos com encargo para fazer a obra de Deus, mas muitas vezes você está fazendo a obra no seu braço. E não é nem porque você, eu quero fazer do meu jeito, não. Você está fazendo, você tem coração, só que a unção de Deus não está se manifestando junto. Os irmãos estão me entendendo ou não? Porque você ainda não entendeu quem você é. Porque ainda porque você perdeu essa identidade, você perdeu a habilidade, você perdeu a autoridade. Você não entendeu isso. E isso precisa ser restituído. Então, naquela época, quando Deus manifestava na vida de alguém, eu quero que você abra a sua Bíblia, aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Já fica em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Olha aqui o que Deus fez com Saul. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Não era mudança de natureza, era mudança de identidade. Fala, mudança de identidade. No nosso caso é diferente, nós mudamos de natureza. Quantos estão me entendendo? Além de termos mudado de identidade, nós mudamos o quê? De natureza. Então, aqui com Saul, Deus liberou e foi mudado, por quê? Deus precisava liberar sobre a vida de Saul uma unção para ele poder guerrear, para ele poder representar ele. Lembra que eu falei? Os reis, os sacerdotes e os profetas. Segue aí. Agora vai em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O que aconteceu aqui? Aconteceu que foi liberado a unção sobre Davi. Deitou o azeite sobre Davi. E a partir daquele dia, o Espírito Santo se apossou de Davi. Porque Davi, para ser rei, precisava do quê? Da unção de Deus. Nós, como reis sacerdotes, precisamos da unção de Deus. Lembra? Unção é quando você vê uma vaca em cima do fio assoviando. Aí você fala, gente do céu, tem alguma coisa que é Deus fazendo. Quantos estão me entendendo? Se não, é só a gente fazendo. E a gente fazendo, não dá certo. Quantos aqui concordam comigo que no nosso braço não vai dar nada? Tem que ser no braço do Senhor. Amém? Aleluia. Agora, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 19, versículo 5. que eu quero te explicar? Uma coisa muito interessante. Deus, Ele libera a unção sobre a sua vida. Ele libera a bênção, Ele libera a promessa sobre a sua vida. Mas entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe um deserto. Fala, existe um deserto. Sempre vai ter um deserto. Jesus, depois eu vou entrar, voltar com Jesus naquele texto. Jesus, Ele acabou de ser ungido. O Espírito Santo foi sobre Ele. O que o Espírito Santo fez com Ele? Levou Ele para o deserto. Para Ele ser o quê? Tentado. É o teste, fala assim, é o teste. Quando o povo de Israel foi tirado do Egito, o que aconteceu com o povo o povo hebreu quando saiu do Egito? Foi para o deserto. Mas a vontade de Deus era que eles ficassem no deserto? Não. Mas eles tinham que passar pelo deserto. O deserto era o teste para chegar em Canaã. Quantos estão me acompanhando? Então, toda vez que você tem uma promessa para você, mas o cumprimento dessa promessa passa por onde? O que é esse teste? É a minha fé, é a minha atitude para com a promessa, crendo em Deus. Quando isso falha, o que acontece comigo? Eu alcanço a promessa? Não. Eu alcanço o meu alvo? Não. Por quê? Porque eu morro no deserto. Por isso que deserto não é lugar de crente, é uma passagem, é um teste. Quantos estão me acompanhando? Quando você faz, você estuda um ano inteiro, um mês inteiro, depois o que acontece? Vem uma prova, fala, uma prova. Mas a prova é um mês inteiro ou é uma hora, duas horas? Uma hora, duas horas, concorda? Então a prova não é para você ficar lá o mês inteiro, a prova é um pequeno espaço para você passar no teste. E esse teste qual que é? Para ver se você entendeu o que você aprendeu. Os irmãos estão me acompanhando? Então, toda vez que você tem, Deus te fala algo, que vai acontecer algo, tem uma promessa para você, essa promessa vai ter que passar por um deserto para ver o quê? Para ver se você crê naquilo que Deus falou. Por que aquele povo não entrou no deserto? Desculpa, não entrou em Canaã? Porque eles não creram. Eles duvidaram do que Deus tinha falado para eles. Presta atenção, abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 19, versículo 5. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Todo mundo já achou aí? Êxodo capítulo 19, versículo 5. Agora, a palavra de Deus diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes. Onde é que você viu isso? 1 Pedro 2:9. O que está escrito lá? Vocês são reis e sacerdotes. A mesma coisa. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Então por que aquele povo ficou no deserto? Por quê? Porque eles não assumiram a sua identidade. Eles não entenderam que eles eram filhos de Deus e tinham um Deus que cuidava deles. Toda vez que você não entende o quanto que você é amado, você não entende que o Deus é um Deus que cuida, você não tem fé nele, você fica no deserto. Porque Deus tem a palavra para você, você já deve ter recebido palavras, profecias que foram liberadas para você, mas o que aconteceu? Você não pegou aquilo e falou, isso aqui é para mim? Ah, você até, será que é mesmo? Será que vai acontecer? Quantas vezes falaram para mim? O que minou a sua fé? Quem é que vem para minar a sua fé? Fala assim, o seu inimigo, o diabo. Ele que vem falar na sua orelha e na minha orelha que isso não vai acontecer. Os irmãos estão me acompanhando? Então, presta atenção. Agora, abra sua Bíblia em Números, capítulo 13, versículo 25. Números, capítulo 13, versículo 25. Olha só, Deus falou para ele que eles são um reino de sacerdotes, que eles vão conquistar tudo. Agora, olha aqui em Números, capítulo 13, versículo 25. Lembra que mandaram os espias? Os espias voltaram. Saúde, irmã. Ao cabo de 40 dias... voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã e a Cádiz. Deram-lhes conta, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Ou seja, era uma boa terra. Deus não mentiu nisso. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Olha só, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, presta bem atenção, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Sabe, irmãos, foram mandados 12 espias. Dois deles, Josué e Caleb, falaram assim: nós vamos conquistar a terra. Com o nosso Deus não tem ninguém. Não vai, ninguém vai poder parar a gente. Mas os outros 10 falaram o quê? Só ficaram olhando. Eles são muito grandes, as cidades são fortificadas, realmente mana leite e mel, mas eles são muito grandes, eles vão acabar com a gente. E eles infamaram o coração do povo, eles fizeram o povo acreditar neles. Por quê? Eles tinham uma visão errada deles próprios e uma visão errada de Deus. Os irmãos estão me entendendo isso? Toda vez que você tem uma visão errada de você e uma visão errada de Deus, você vai ficar no deserto. Por conta dessa atitude de ter infamado o povo todo, aquele povo teve que passar 40 anos no deserto. Deus já queria ter eliminado o povo, mas Moisés falou assim: não, Senhor, fica aí. Ele falou: tá bom, vou ficar com você, Moisés. E caminharam 40 anos. Mas o que aconteceu? Aquele povo morreu no deserto. Os filhos deles é que entraram na terra prometida, porque tinha que mudar a mentalidade. Enquanto não mudar a mentalidade, vai ficar dando volta no deserto. As coisas não vão acontecer. Por quê? Porque falta fé. Fé em Deus. Josué e Caleb, eles tinham. Tanto que foram os únicos que não morreram. Os outros 10, Deus matou na hora ali. Não sei se você sabe, seguindo o texto, Deus já mandou para a terra do pé junto. Vai lá, filho. Chega, já acabaram aqui. E o povo teve que ir lá. E o mais interessante, depois, passados 40 anos, quando Josué e Caleb foram entrar na terra, Caleb vira para Josué e fala assim para ele: eu estou com a mesma saúde de quando a gente estava lá atrás, 40 anos atrás. O velhão com 80, você imagina um velho com 80 anos com força de 40. Quem quer ser assim? Imagina, rapaz, você com 80 anos lá, ali, e com vigor de 40. Rapaz, é que você sabe que naquela época não tinha dentista, né? Agora, eu não sei se Deus não deixava cair a... Mas, volta aqui, esquece isso. Pula essa parte. Mas ele estava lá querendo entrar, invadir. Por quê? Estava com vigor. Por quê? Deus deu para ele. Porque ele tinha fé em Deus. Quantos estão me acompanhando? Agora, abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 3, versículo 18. Volta lá no texto. Mateus capítulo 3, versículo 18. A seguir. Perdão, irmãos. Espera aí, 4.1. Desculpe. Pastores erram, viu? Amém, aleluia. Amigo, me perdoe. Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir, é isso mesmo, né? A seguir, amém? Aleluia, ufa. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Presta bem atenção nisso. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Opa! Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, qual foi a tentação de Jesus? Qual foi a tentação de Jesus? O diabo vira para ele e fala assim: se és filho de Deus, prova que você é filho de Deus. Só que Jesus, 40 dias antes, o que ele tinha ouvido de Deus? Tu és o meu filho amado, e não só amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Além de ser amado, Deus tem prazer. 40 dias antes. Depois o diabo falou assim: falaram aí que parece que é você, não sei, você nem tem cara de ser filho de Deus, é você mesmo? Se é você mesmo, me prova. Isso fez com Jesus, mas e comigo e com você? Se você fosse cristão, mesmo de verdade, você não teria os pensamentos que você tem de vez em quando? Se você fosse cristão mesmo de verdade, você não ia brigar com a sua esposa que nem você briga, não ia discutir, não ia ter vontade de matar às vezes. Se você fosse cristão mesmo, você estava curando todo mundo. Se você fosse cristão mesmo, todo dia você ia estar trazendo alguém para a célula, ia estar trazendo alguém. Cadê? Você é cristão mesmo? Eu estou falando que isso nós ouvimos todo dia do Satanás. Quantos estão me acompanhando? Todo dia tem uma confrontação para que você duvide da sua identidade. Que você é filho e filho amado, em quem Deus tem todo o prazer. E quando você deixa essa dúvida entrar, fala assim: shh. E quando você deixa essa dúvida entrar dentro de você, mina a sua fé. E quando mina a sua fé, você não tem unção para conseguir fazer a obra de Deus. Você não tem ousadia, porque na verdade você está crendo em você. Você está que nem aquele povo olhando para você mesmo e se achando como um gafanhoto. Mas você não é um gafanhoto, você é filho de Deus. Não importa o tamanho do gigante. Vocês concordam? Presta atenção. A unção de Deus é a mesma para todo mundo, sim ou não? Então a unção que Deus liberou para Saul era a mesma que a unção que Deus liberou para Davi, ou era uma unção diferente? Fala assim, a mesma. Só que qual que foi a diferença de Saul e de Davi? Saul tinha dúvidas que Deus ia estar com ele na batalha. Aliás, acho que ele tinha certeza que Deus não ia estar. Mas Davi tinha certeza que Deus estava com ele. Tinha certeza que era para fazer. Quantos estão me acompanhando? E aí o que ele fez? Ele falou: esse cara aqui eu não vou errar nem que a vaca tussa. Se ele fosse até maior, ia ser até melhor para mim, porque eu não vou errar. A forma como ele enxergou foi diferente. Por quê? O homem de fé. Quantos estão me acompanhando? Esse homem agrada o coração de Deus. É isso que faz a diferença. É a minha e a sua identidade. É a forma como eu olho para mim e eu olho para Deus. E isso vai determinar a unção de Deus se manifestando, a minha identidade, a minha e a sua identidade. E detalhe, ele não mudou de estratégia, ele continua a mesma, com a mesma estratégia. A mesma estratégia que ele fez com Jesus, ele faz comigo, ele faz com vocês. A mesma, ele não muda. Sabe por que ele não muda? Por que você acha que ele não muda? Porque dá certo. Com Jesus não deu. Agora, por que que com Jesus não deu? Porque Jesus sabia quem ele era. Por que que foram demover Davi várias vezes de não lutar com o gigante? Primeiro foi o irmão, depois foi o rei, e depois o próprio Golias foi demover Davi de lutar com ele. Davi foi lá lutar, o irmão dele falou o quê? Que ele era soberbo, foi ou não foi? Depois ele foi lutar, foi falar com o rei, Saul. Saul falou o quê? Você é menino, o cara lá é lutador desde não sei quanto tempo, você vai morrer. Ele sabe mexer com espada, você não sabe nada. Vai com a minha, ou seja, tudo natural. Aí vem o Golias e fala assim: olha só o meu tamanho, eu estou vindo aqui com arma e você vem com pau e pedra. Só isso aí. Só que em nenhuma delas Davi ouviu. Davi assimilou. Porque ele falou: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou no meu poder. Eu, como pastor, eu sempre tenho luta, falando que isso não vai dar certo, que não vai acontecer. Quando sai uma pessoa, saem várias pessoas, a gente fica triste, aí já acha, porque o diabo está querendo o tempo todo parar a obra de Deus, o tempo todo. Isso é na sua vida, nos seus alvos que você tem, é no seu casamento, é no seu trabalho, o tempo todo. O diabo está querendo colocar sempre para você não ter fé em Deus, para você achar que Deus não é poderoso. Mas tem gente que fala assim: não, eu sou errado mesmo, mas o meu Deus vai comigo assim mesmo. Eu posso ser aquele que não fala melhor, falo nós sumo, nós ortemo, mas Deus me ama, não tem problema não. Deus é comigo. Sabe o que eu acho maravilhoso? Aqueles homens de Deus, Elias falava assim: o Deus em cuja face eu estou, o Deus em cuja presença eu ando. Porque eles não tinham dúvidas do quê? Da presença de Deus, da unção de Deus. E isso, irmãos, precisa ser restituído nas nossas vidas. Porque isso foi liberado para nós. Pastor, foi liberado aonde? O dia que você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida. O Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de você e essa unção está liberada. Só que lembra, para ela acontecer, tem um deserto, fala o deserto. Foi liberada, tem a promessa. Tem uma promessa, só que para essa promessa acontecer, eu preciso crer, preciso crer. Josué e Caleb estavam lá no deserto, eles sabiam, com o nosso Deus a gente vai arrebentar tudo, não vai sobrar nada. Olha o que ele já fez no Egito, ele não vai fazer de novo? Deus é conosco, olha que Deus está acompanhando a gente, e vocês com medo? Para você ver, porque presta atenção, irmãos, não é que estava tudo ruim. Aquele povo no deserto, eles já tinham passado por 10 pragas que Deus tinha feito, e o local deles não acontecia nada. Os bois acabavam, os primogênitos tudo morrendo, era mosca, era um monte de pulga, era um monte de coisa para os egípcios, e para os hebreus não acontecia nada. Vendo o poder de Deus manifestando, a unção de Deus se manifestando, eles saindo do Egito, os egípcios dando ouro para eles, prata para eles. Eles despojaram a nação egípcia na hora que estava saindo. Saíram ricos, foram escravos e saíram ricos. Tudo aquilo que eles enriqueceram os egípcios deram para eles. Quantos estão me acompanhando? Como é que eles foram fazer o bezerro de ouro depois? Com o quê? O que eles fizeram depois? Como é que eles fizeram depois as coisas do tabernáculo? Com o ouro que eles pegaram dos egípcios. Com o ouro do mundo. Quantos estão me acompanhando? Deus despojou o mundo. Então, olha só, esse é o Deus que se apresentou para eles. Olha, para vocês verem o meu poder, eu faço isso. Aí eles chegam num lugar que tinha um monte de gigante. O que Deus esperava deles? Porque era por pouco tempo, lembra? Era um teste. Pouco tempo, cerca de 8, 9 meses, dizem os historiadores. 8, 9 meses, uma gestação de uma mulher. Chegaram lá e Deus estava esperando o que deles? Meu, com o nosso Deus, não vou... Aí pronto, ia se manifestar o poder de Deus. Mas o que aconteceu? Eles não creram, eles duvidaram de quem eles eram e de quem era Deus. Eles, em vez de se enxergar como filhos de Deus, sabendo que o Deus está com eles, nós somos gafanhotos. Vira para o seu irmão e fala: você não é gafanhoto, querido. Você não é galinha, querido. Fala: você não é galo. Você é águia. Fala para ele: você é águia. Os irmãos estão me entendendo? O problema todo, irmãos, é o seguinte: cada vez que aparece uma situação, vai vir a condenação para você, falando que você não dá conta. Você mesmo não dá conta, mas acontece que você não vai no seu poder. É aí é que está a fé. Eu vou no poder do Espírito Santo, eu vou na unção do Espírito Santo. É Deus que vai fazer, não vai ser eu. Paulo diz que quando ele era fraco, ele é forte. Chama a equipe de louvor. Então, irmãos, eu quero falar algo para vocês. Quero que você preste bastante atenção. Nós, para conquistarmos essa cidade, as vidas, eu estava olhando pessoas aqui andando aqui, eu vi pessoas amarguradas, depressivas, o Senhor foi me mostrando. Aqui precisa ser um local onde as pessoas entrem aqui e falem assim: eu vou receber a vida de Deus naquele lugar. Elas serem atraídas pela unção de Deus, não por nós, não pelo nosso sorriso simplesmente, mas é por conta da unção. Mas essa unção, ela se manifesta onde tem o quê? Identidade. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem é o meu Deus? Sabe, aquilo que agrada o coração de Deus, tem alguma coisa fazendo. Aquilo que agrada o coração de Deus é quando você tem fé nele, é quando você confia nele. Por isso aquela palavra de Paulo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É na hora que está bom, eu confio em Deus. É na hora que está ruim, eu confio em Deus. Deus vai fazer. Eu estou olhando aqui, o negócio está ruim. Está ruim, no natural aqui olhando, o negócio não está bom. Mas eu sei de uma coisa: o meu Deus pode todas as coisas. E quando você entende isso e vive assim, sabendo quem é, o que começa a acontecer? As coisas começam a se manifestar. E não é no seu braço, não é porque você é bonitinho, não é porque você ora muito, e sim porque Deus faz. Quantos estão me acompanhando? Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, querido. Deus quer restituir a identidade de filhos de Deus. Nós temos uma identidade, nós somos filhos de Deus. Fala assim: eu sou filho de Deus. E não só sou filho, eu sou filho amado. Você precisa ter certeza disso. Quando você tiver a experiência de que você é amado, querido, amado, muito amado, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca. Eu nunca esqueço o dia que eu estava indo para o trabalho, no fura-fila, peguei lá na estação Sacomã, estava lá, de óculos escuros, ouvindo música, louvando lá, e na hora que acabou o terminal, eu pus o pé na plataforma, eu ouvi uma voz assim: eu te amo. Eu te amo. Não foi o homem que falou comigo, não foi o diabo que falou comigo, foi o próprio Deus falando comigo. Eu já era crente, estava como obreiro para ser pastor, e Deus fez o quê? Não importa, não importa a sua idade, não importa o seu cargo, não importa nada. O que importa é você ter a certeza que você é amado. Porque com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus as cadeias caem, com meu Deus nada pode me impedir, porque é o meu Deus, é o meu Deus, é o seu Deus. Sabe, você tem que falar com Deus assim, a hora que você falar de Deus, tem que falar de boca cheia, de boca cheia. É o meu Deus, é o meu Pai, é o meu Deus, é o meu Pai, é Papai, Ele me ama. Não importa, não importa os meus erros, as minhas falhas, Deus não faz porque eu sou mais certinho ou não. Deus faz dependendo de quanto eu creio nele, dependendo de quanto eu confio nele. Os irmãos estão me entendendo? Porque quando você confia, enquanto você ora, enquanto você jejua, é confiança. Não, isso é para você fazer, é muito bom, mas você não pode confiar nisso, porque quando você confia nisso, a justiça própria. Eu faço porque eu amo Ele, não porque eu confio nisso para agradar Ele. Os irmãos estão me acompanhando? É isso. Quero pedir que os irmãos fiquem de pé, apaga a luz. Eu quero pedir que você procure uma pessoa que você tem liberdade e você ore com ela e declare sobre ela agora a identidade dos filhos de Deus. Declare que ela é amada, que ela é querida, que ela vai ter uma experiência com o amor de Deus, que a identidade vai ser restaurada em nome de Jesus. Ore com ela agora.